Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3.
Paz.
Com o olhar sereno de quem viu um encamarida antigo e um companheiro. Nenhum pestanejou diante do facão. Nenhum obedeceu às cobardes intimações para dar morras ao conselheiro e vivas à réplica. Todos eles, calmos e heróicos, deixaram que o facão lhes cortasse na guela. Não o grito submisso de misericórdia, mas o brado vibrante de um pelejador que tomba enaltecido pela fé profunda na sua causa. A noite passou-se para os de Belo Monte em combate incessante e renhido. Agora, as cacimbas hesitavam dominadas pelo fogo inimigo e irralá era correr ao encontro da morte. Ao mesmo tempo, a munição escasseara, e na escuridão da noite, viam-se jagunços rastejando pelas fileiras inimigas para arrancarem dos soldados mortos a patrona de munições. Pachola tinha ido verificar a lapa, a fim de ver se lhe descobriu o suspiro. Não entrou, então enconducado, resolveu abrigar a tia Joana ao e, porque todas as casas de Belo Monte eram agora franuamente varridas pela metralha. A muito osto conseguiu ele levar para a lapa o Brida Velha, que trouxe consigo uma filhinha de Lois Alves. O irmão desta forra para o acampamento inimigo no meio do povo que Beato guiou. Sem pais em mãe e sem o único irmão, a menina fiou lá perdida, correndo de uma asa para outra, ou orando. A velha a encontrou assim. Na lapa brigaram-se também José Pequeno e seu irmão mais moço. Em duas outras furnas, esconderam-se outras mulheres, à espera do termo fatal. Outras, porém feridas ou não, os jagunços fioaram ao lado dos luctadores. Empunhavam a arabina com as mesmeras mãos que levavam aos seios quase séquicos os filhinhos famintos. Entraram o mês de outubro, e havia mais de 4 meses, pelejava-se em Belo Monte dia e noite. A luta agora era a caçada de uma fera dentro da jaula. A igreja velha forra ocupada e o inimigo estava a poucos passos. À noite, soldados e jagunços trocavam palavras. Mas houve até de dentro da tamalhosa em dous ou modos diferentes estarem nançous e jagunços espiando e matando uns aos outros. As furnas estavam cheias de jagunços. A forra estas, a parte ocupada por eles, reduzia-se a um entrecho pequeno de terra da igreja nova para a esquerda. Mas a todos os males veio a crescer este. As cacimbas estavam completamente dominadas pelo inimigo. Apesar de habituados às secas daqueles sertões, os jagunços de Belo Monte não tinham outra bebida. Para cozer a magra refeição, para dessedentar os feridos, a água lhes era de todo indispensável a cada momento. Então, organizaram-se partidas especiais que disciam às cacimbas debaixo de fogo inimigo e aenham as borrachas. A Pachola, depois de abrigado, e a Joana, e as outras pessoas dentro da lapa, ficou postado no meio dos muros arruinados da igreja nova. À noite, enquanto 2 ou 3 companheiros desciam às cacimbas, ele ao lado de um empiquete de jagunços, dava descargas cerradas para proteger a manobra dos seus. Logo na primeira noite da ocupação da igreja e último reducto, velha pelo inimigo, a conquista da água custou a vida a Barnabé e um ferimento em Cipriano. Somente Honorio Teisitiltei fiu, e Ratris apenas. Saiu inolume. Realmente, Honorio tinha, como diziam seus companheiros, o corpo fechado. Para isso, foi-lhe necessário com certeza algum noviciato sombrio e rezas terríveis. Mas até aquele dia, sua oração ainda não tinha falhado. Foi por volta de meia-noite que os 3 troceiros se encaminharam para o barranco do rio. Das casas onde estavam, eles vieram para a igreja nova e ficaram entre seus muros em ruína, à espera do momento aprazado para descerem. Estavam tão perto das linhas inimigas que as sentinelas ouviam perfeitamente os menores ruídos e lobrigavam os vultos frouxa das estrelas. Em certo momento os 3 companheiros avançaram rapidamente ao mesmo tempo. Mas não tinham ainda chegado ao barranco, quando a sentinela mais próxima deu brado de alarma, imediatamente rompeu o fogo. Pachola repliou logo e um tiroteio renhido se travou. A poucos passos do inimigo, os 3 jagunços saltaram como jaguares, e ganhando a cacimba ao fundo, mergulharam nelas borrachas. Guenharram de novo rapidamente o barranco, sem poderem responder às descargas, porque traziam as borrachas nos braços. Quando iam chegando em Oima, Cipriano gritou: "Pule para diante, tico-tico, que eu estou baleado." Os jagunços quase ao mesmo tempo esopava da boca de Barnabé um grito rouco. Ele caiu para trás e seu corpo rolou até embaixo. Aí um jagunço arrastou-se ainda até a cacimba. estendeu o pescoço e tentou sorver um trago. Mas a cabeça descaiu logo e ele ficou ali, imobilizado, com os cabelos roçando na água e a mão direita orispada metida na areia. Teisiotei foi e Cipriano voltaram-se instintivamente para o barranco e gritaram ao mesmo tempo. Que foi isso, Barnabé? Das linhas inimigas, um soldado, ouvindo a exclamação, retrucou. Não foi nada, gente. E mais um para ressuscitar. E uma gargalhada de encoro acompanhou as palavras do soldado. Cipriano Norio, com duas borrachas olheias, chegavam logo ao ponto onde estavam os companheiros. O Norio disse logo. Rapaziada, um Padre Nosso e uma Ave Maria por alma do Barnabé, que relá ficou. Todos se descobriram e, levantando os olhos para o céu estrelado, murmuraram uma prece curta e simples pelo companheiro desventurado. Mas o Cafuso não deu a tristeza. Agora é comigo, gente. Quem nem vai buscar água sou eu só. Não quero ninguém comigo. Tenho calma na mente. Vou aproveitar enquanto não clareia o dia. Daí a pouco, Honorio estava no quintal arrancando galhos de árvore. Guerreiro de cá, ouvindo rudo. Vá, último reducto não é nada, sou eu que estou arranjando uma. Estavam os jagunços reunidos perto da porta do quintal, quando Cafuso gritou de fora. Abre a porta, gente. Uá, que vem a ser isso? Abre bem, eu já disse. E uma árvore inteira entrou inclinada pela porta dentro. Que é isso? Que é isso? Honorio não respondeu, porque a árvore era Honorio. Com efeito, o Cafuso cercara o corpo todo de ramos e de fs. Amarrados à cintura atrás e adiante, ele trazia dois galhos maiores. Não um ponto em que o tecto baixo da palhoça tinha caído com o bombardeio, Ticutu e superfilou-se. Os companheiros, ao brigarem a cara manhosa do afuvo e o brilho de seus olhinhos espertos, não puderam conter uma gargalhada. Para que é isso tudo, Honorio? Deixa a coisa comigo. Vocês hão de ver agora mesmo. E saiu farfalhando por ali fora, como um pé de vento do mato. Quando chegou ao ponto arriscado, onde era visto pelo inimigo e lhe podia espingardear o avonade, Honorio estendeu a carabina e atirou de pontaria firme. Depois de ter visto cair muitos inimigos, ele voltou, andando sempre imperceptivelmente até juntar-se aos companheiros. Ai, o Cafuso exclamou. Minha ossada está feda, rapaziada. Barnabé, o jagunço caiu lá, não tem dúvida. Mas para pagar Barnabé, eu virei cinco, na fumaça. Fui um rolar no chão bonito. Em seguida, tomando de uma borracha vazia, disse. Agora vou buscar água. Foi e voltou. Presenciando o êxito da manha de Diteia e Siu, outros os jagunços o imitaram. Vestidos de folhagens, imobilizando-se de repente quando presentiam o olhar do inimigo e andando de cocaras ou em pé, eles passavam da queque para ali, roçando as linhas inimigas, despojando os soldados mortos das armas e munições. Por dois ou três dias essa manobra deu bom resultado e até algumas mulheres a adotaram para perseguirem o inimigo. Mas afinal, foram descobertos um dia pela casualidade de uma bala que deitou Drohon Jagunço, redondamente morto, no meio do barulho da galhada que o vestia. Outro inimigo apareceu ainda para os defensores do último reducto. As tropas, quase no centro da cidade santa, lançavam nas palhoças estopas inflamadas embebidas em petróleo. A chama alastrava-se rapidamente, escorraçando os jagunços, que bobotavam daqui e da ola, ou como catetus fundo dagindo das furnas cheias de fumaça. Alguns tentavam dominar o incêndio, mas o inimigo aproveitava-se da confusão para espingar deaus. Num ponto do último reduoto, jumando a antiga casa de negócio de Veilo ao Anovaia, havia três casebres juntos, onde homens e mulheres e crianças acumulam o último reducto, lados respondiam incessantemente ao fogo do inimigo. A bareda comunicou-se calar as casas e os jaiunansos, acossados por ela, aram fora, arrastando companheiros feridos. Ao véus, um piquete de soldados avançou, dando desoargas. Uma mulher alucinada suspendeu o filho nos braços e com ele arrojou-se resolutamente no meio das chamas. Ao presenciar tal cena, o irmão ou o marido da infeliz, um caboclo espigado, de rosto pálido e chupado, investiu cegamente contra o piquete inimigo. Aquele impeto selvagem, o piquete embolou em torno do jagunço, confundindo-se todos em massa. Uma nuvem de poeira subiu aos ares. Quando clareou a arena da luta, dois soldados jaziam por terra, enquanto o resto do quete entrava de roldão por uma casa dentro. Ai! na chamada da casa da Dacal, entrincheirado atrás de estacos e de destroços, o jagunço lutou desesperadamente. Não se lhe veio o fim que teve. Nem por isso cessava o bombardeio, exceto quando os soldados estavam tão perto do reduto que corriam risco de ser também atingidos pela mitralha. Os canhões também estavam agora mais próximos e as balas não falhavam o alvo. Pela posição especial em que se achava, ou, antes, por um milagre, o santuário tinha sido poupado pela metralha às labaredas. Lá se achava fiel e submisso como um cão de guarda amigo, José Félix, o Taramela. Obedecendo a Rizu as ordens do conselheiro, ali os jagunços não entrara ninguém que fosse perturbar a oração ou o êxtase do velho. Por mais de uma vez acudiu a José Félix a tranheza do lencio de conselheiro. Por mais de uma vez pusera o ouvido à escuta, esperando ouvir uma voz efraua. Deve impedir-se de abrir a poeta, mas um terror supersticioso, um pavor de desvendar algum mistério, de surpreender alguma coisa sobrenatural, ou de embaraçar algum plano sublime, o detinha sempre no limiar. Não! Ele que disse que ninguém. Ninguém daqui ou de fora, entrasse no quarto sem ser chamado, é que ele tinha alguma coisa muito custosa de decidir. Eu lá não entro sem ser o amado. Ele bem sabe o que faz. Mas um momento em veião a de canhão varou as paredes do santuário. Dous rombos se abriram na trajetoria da bala, que foi carrir muito adiante. A claridade do dia entrou no quarto e Joé Félix viu subitamente ver o semblante do conselheiro cercado de um nimbo de luz, dormindo senamente na esterista que cobria seu catre grosseiro. Então, debruçando-se no rombo da parede, arraleai-se de mansos. Meu conselheiro, nenhuma voz lhe respondeu. Repeliu três vezes, sempre a minha vovó mesmo nome. O velho que continuava imóvel, com a boca entreaberta, a cabeça livremente reole, e a da para trás, como se estivesse a olhar para o sá. Então José Félix correu à procura de Pachola. Não o último reduto,